Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Muito bom dia, ouvinte do Salão Verde, uma ótima semana para você. Na próxima quinta-feira, a discussão sobre aquecimento global deve ganhar novo fôlego com a divulgação do segundo relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, o IPCC. Só para lembrar, no início do ano, um estudo do IPCC revelou que não há mais dúvidas sobre a responsabilidade do homem pelo agravamento do efeito estufa, devido à grande quantidade de emissões de substâncias como gás carbônico.
Cada vez mais governo e sociedade discutem o que fazer diante de tantas mudanças no planeta, que tem reflexos na economia, na saúde e no meio ambiente. A gente confere agora, em uma matéria da Mônica, alguns alertas que foram reforçados por pesquisadores na semana passada e também que ações o governo planeja adotar para reduzir as emissões brasileiras e promover a adaptação às novas condições do planeta.
O governo prepara o anúncio de um Plano Nacional de Mudanças Climáticas, com ações e orçamento definidos para a redução dos efeitos negativos provocados pela aquecimento global e adaptação às novas condições do planeta. O anúncio foi feito na semana passada pelo secretário de Biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco, que destacou que o programa vai contar com o envolvimento de vários ministérios e deverá ser discutido com os governos estaduais, municipais, além da sociedade. Em audiência pública na Câmara dos Deputados, o secretário interino de Qualidade Ambiental do Ministério, Rui Barros, admitiu que o país ainda engatinha na definição de ações para adaptação às variações climáticas e destacou a urgência do tema.
Esse relatório do IPCC deixa claro que não é algo que se supõe que possa vir a acontecer. Praticamente, o relatório elimina a incerteza científica que pairava sobre o tema e hoje não se trata mais de discutir se o fenômeno irá ou não acontecer. Se trata de discutir como mitigar os efeitos, como mitigar as emissões para evitar que ele se aprofunde. E se trata também de começar a pensar em adaptações. O mundo está passando por isso, vai passar por isso. Essa geração e a próxima vão ser profundamente afetados pelas mudanças climáticas. E quanto antes a gente tomar medidas preventivas, menores serão os prejuízos.
O pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Carlos Nobre, destaca a importância de ações de adaptação, ressaltando que o clima do planeta já está comprometido, ao menos pelos próximos 20 anos, e que as ações de redução tomadas agora só terão efeito em um prazo de 50 a 100 anos. Outro pesquisador do INPE, José Marengo, observa que um plano nacional sobre mudanças climáticas precisa ir além de questões como redução dos danos e adaptação às novas condições.
A política nacional de mudanças climáticas tem que ter quatro pilares, como uma mesa tem quatro pernas, não pode ter só duas. Além de mitigação e adaptação, é primeiro detecção e depois vulnerabilidade. E isso envolve também a ciência. Toda política deve ter uma participação dos cientistas, ao menos como assessores. O que falta e precisa ser uma integração e uma política de mudanças climáticas que considere, além de mitigação e adaptação, a detecção, ou seja, que estudos científicos e também a parte que tem que ver com vulnerabilidade.
Marengo propõe que esse mapa sobre as vulnerabilidades ao aquecimento global inclua de forma integrada setores como saúde, agricultura, energia e meio ambiente. O Plano Nacional de Mudanças Climáticas ainda está em fase de elaboração e deve ser apresentado ao presidente Lula nos próximos meses.
Nesta segunda-feira, parlamentares envolvidos com a discussão sobre mudanças climáticas visitam a sede do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais em São José dos Campos para conhecer a estrutura existente por lá para a realização de pesquisas relacionadas ao aquecimento global. E ainda sobre esse assunto, no programa da próxima semana, você vai conferir os dados do segundo relatório do IPCC, que vai tratar justamente dos impactos e vulnerabilidades provocadas pelas mudanças climáticas. E um dos autores desse estudo é um brasileiro, o pesquisador do INPE, Carlos Nobre.
O Conselho Nacional de Política Energética deve discutir nesta semana a retomada do programa nuclear brasileiro. Polêmico, o programa prevê, entre outras medidas, a construção da usina nuclear de Angra 3.
Pois é, Mônica, alguns especialistas já defendem a energia nuclear como uma alternativa energética de pouco impacto sobre o aquecimento global. Outros ambientalistas, no entanto, dizem que esse argumento não se justifica, porque até hoje não existe um destino certo para o lixo nuclear. trocar. Quer dizer, estaríamos trocando um problema por outro.
E esse assunto realmente gera muita controvérsia, Ana. Aliás, na última semana, a ONG Greenpeace realizou um protesto inusitado contra a possível retomada do programa nuclear pelo governo. Para demonstrar como o Angra 3 seria um gasto desnecessário ao país, os integrantes da ONG levaram para a frente do Palácio do Planalto uma Brasília velha, repleta de logos e tonéis com o símbolo da energia nuclear. A ideia, segundo Greenpeace, era comparar aquele carro velho, poluente e inseguro com o Angra 3.
Durante o protesto, o motorista do chamado calhambeque nuclear acabou detido pela Polícia Militar do Distrito Federal e o carro rebocado. No mesmo dia, o Greenpeace também protocolou na Presidência da República uma carta assinada por 19 entidades da sociedade civil contra a retomada do programa nuclear brasileiro.
E um outro assunto continua gerando muita polêmica, a transposição do Rio São Francisco. Nesta semana, a seccional de Sergipe da Ordem dos Advogados do Brasil deve entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra a decisão do governo de iniciar as obras de integração de bacias do São Francisco, autorizadas pelo IBAMA desde o mês passado.
Na ação, o presidente da OAB Sergipe, Henrique Clay Andrade, deve alegar prejuízos ao patrimônio público e ao meio ambiente. Segundo a OAB, a transposição, além dos altos custos, está em desacordo com a eficiência administrativa. Isso porque a bacia doadora de recursos hídricos já sofreria com escassez de água e o governo teria outras alternativas para abastecer o Nordeste Setentrional, a partir de pequenas obras mais baratas e com resultados mais eficientes.
Essa será a segunda ação da OAB Sergipe contra a transposição. E no Supremo, há ainda uma outra dezena de ações questionando a obra.
Pois é, Mônica. Aqui na Câmara, esse assunto também levanta uma série de debates. Recentemente, foi instalada uma frente parlamentar mista em defesa do projeto de integração das bacias do São Francisco. E no próximo dia 12 de abril, deve ser relançada a frente parlamentar em defesa da revitalização do rio.
O coordenador da frente de revitalização, deputado Fernando Ferro, do PT de Pernambuco, alerta que sem a recuperação do rio, a transposição não poderia ser levada adiante. E não só ela. Diversas medidas previstas pelo Programa de Aceleração do Crescimento para a região também ficariam impedidos, como explica o deputado.
Nós temos várias intervenções na proposta do parque, envolvendo a questão não só da revitalização, mas tem a questão das hidrelétricas que vão ser construídas aí no Rio São Francisco, o problema das hidrovias, os projetos de irrigação do São Francisco, todos eles são projetos de uma intervenção clara nessa parte do São Francisco, com repercussão sobre o leito do rio, né? Então tem que ser tratada com essa preocupação também.
E no próximo bloco, entenda por que o IBAMA, em conjunto com a Polícia Federal, lacrou o porto usado pela multinacional Cargill em Santarém, no Pará, para escoamento de sementes. Até já!
Estamos apresentando Salão Verde.